Na verdade, as fintechs são empresas de serviços financeiros,
uhum,
que têm conseguido escalar suas operações usando a tecnologia, né? Então, você tem várias fintechs aparecendo no mercado hoje, atuando em vários serviços, né, em várias áreas de negócio do mercado financeiro de uma forma geral. Isso, de fato, tem feito bastante sucesso, tanto no Brasil como no mundo, e realmente pode facilitar muito a vida das pessoas. Aqui no Brasil mesmo, a gente já vem vendo alguns bancos digitais surgindo, e realmente a burocracia, alguns fazendo até propagandas muito engraçadas aí na televisão, e realmente reduzindo muito a burocracia e a experiência do cliente, que eu acho que é facilitando as transações. Os números são bastante interessantes de adesão de novos clientes nessas empresas. Então, é algo que tende a ser bastante promissor, tanto no mercado de cartões de crédito, quanto no setor bancário, de uma forma geral, de crédito,
uhum,
né? Tanto com investimentos, tanto, inclusive, para controlar suas finanças pessoais. Então, a gente vem vendo uma série de aplicativos e de empresas que estão se especializando nesses nichos específicos, e é algo que tem facilitado bastante a vida do cidadão de uma forma geral.
Ô Paulo Henrique, mas algo me preocupa nessa questão. Vamos dar nome, que daí eu acho que as pessoas vão se localizar. Não temos nenhuma preocupação aqui de fazer uma propaganda gratuita ou eventualmente fazer uma crítica também a essas empresas. Mas vamos lá, por exemplo, há uma propaganda, algumas propagandas, elas são massivas. O Banco Original, por exemplo, tem aparecido muito, né, fazendo propaganda, falando das vantagens do banco. Ou seja, ele diz, olha, nós não temos filas, nós não temos, as nossas taxas são bem menores e tal. E tem também algumas dessas fintechs que são ligadas a investimentos. Tem a Órama, tem várias delas, né? Tem algumas com umas histórias complicadas, como o caso da Empíricos lá, que não se diz da área de investimento e tal. Há controle sobre isso, Paulo Henrique? Porque a impressão que eu tenho, principalmente no caso dos investimentos, é que está virando uma festa em termos de lançamentos dessas fintechs. E a gente não sabe exatamente qual é, digamos, o lastro dessas empresas todas, qual é a estrutura para que elas não pratiquem algo que não seja muito correto em relação aos seus clientes. Como é que é no caso, por exemplo, de empresas que são menos conhecidas? Como é que isso funciona? Como é que é o controle disso, Paulo Henrique?
Na verdade, tem aparecido uma série de empresas realmente oferecendo muitas facilidades, principalmente ligadas a criptomoedas e tudo mais, algumas pirâmides financeiras que realmente podem ser bastante perigosas aí quando o investidor quando você trata de uma instituição financeira, tipo um banco, uma corretora,
uhum,
de fato existe uma fiscalização do Banco Central e da CVM
pesado,
com relação,
né,
a essas operações.
Certo,
né?
Certo.
Então, assim, eu acho que um passo para você ficar mais tranquilo é realmente ver se essa empresa é uma instituição financeira regulada,
uhum,
de fato que ela oferece, qual tipo de regulação que existe em cima dela. Isso já é um passo muito importante, principalmente quando a gente fala de investimentos.
Uhum.
Né? Quando a gente fala de bancos, a mesma coisa, né? Os bancos aí, o Original, como você me citou, o Nubank, agora está aí
pro
mundo de bank, apareceu o tal do C6, tem o próprio, uhum, banco... esqueci agora, né? O Banco Inter, né? Que é um banco...
Banco Inter, isso.
Totalmente, tudo mais. Esses bancos, certamente, são regulados pelo Banco Central, no caráter de investimentos também pela CVM, então é algo que você pode fazer tranquilamente. Lógico que, por se tratarem de bancos de porte um pouco menor, de repente não vale a pena você colocar todos os seus recursos e largar em conta corrente ou simplesmente comprar um CDB desse banco, que você tem valores fora do fundo garantidor de crédito, que é aquele limite de R$250 mil. Mas, de fato, quando a gente olha serviço bancário, a facilidade de se fazer uma transferência, uma TED, as tarifas que são cobradas, a facilidade de abrir uma conta corrente, realmente esses bancos são bastante atrativos. No quesito investimento, de fato, assim, tem que se preocupar um pouquinho mais, né? Porque você vai estar depositando todas as suas poupanças aí, empresa, de repente, num aplicativo que pode ter que ter algum tipo de fraude por trás. Então, de novo, a primeira opção seria, eu acho que, escolher corretoras de valores que são, de novo, regulados pelo Banco Central, pelo CVM. A chance de problema é infinitamente menor, e tentar fugir dessas promessas fáceis de rentabilidade, criptomoedas, a gente chegou a ver um cidadão que estava oferecendo 14% ao dia de rentabilidade, que o cara dobrava o capital em tanto tempo. Isso certamente é fraude, é pirâmide. A gente tem visto aí, inclusive, diversas ações da Polícia Federal fechando essas empresas e coibindo esse tipo de fraude. Então, aquela história, né? Muita facilidade demais, vale a pena confiar, entender qual é essa empresa, se ela é regulada ou não, se tem algum órgão regulador que está fiscalizando aquilo ali de perto. Mas as fintechs, de uma forma geral, elas acabam facilitando muito a nossa vida em termos de preço também, né? De serviço, elas são muito mais baratas do que os bancos tradicionais, principalmente. Existem fintechs muito interessantes aí que estão ajudando empresas, às vezes, a tomar crédito mais barato, pessoas a comprarem seguros comparando diferentes seguradoras, estão pagando prêmios de seguro muito mais baratos, de carro, de casa, seguro de vida mesmo. Então, acho que isso veio para ajudar, e pelo fato de utilizar a tecnologia, né, de ser um produto mais escalável, de terem menos, vamos dizer, custo operacional, realmente o preço para o consumidor final, ele acaba o serviço sendo um pouquinho mais barato.
E é bom a gente sempre lembrar, né, Paulo Henrique, principalmente no caso dos bancos e das corretoras que são mais estruturadas e que obedecem a essas regras, o sistema bancário brasileiro, ele é muito sólido, né? As regras nossas são reconhecidas internacionalmente como muito rígidas, né?
É verdade, Ricardo. Isso é um ponto muito importante. A gente é reconhecido internacionalmente por ter um sistema financeiro bastante balanceado. A gente teve ali o PROERM, no início do ano real, que realmente deu uma arrumada forte no sistema financeiro. Inclusive na credibilidade dos bancos. Acontece alguns problemas de solvência com alguns bancos, mas existe o Fundo Garantidor de Crédito para proteger essas pessoas que estão investindo nesses bancos. E realmente a gente acabou passando uma crise horrorosa e poucos bancos saíram do ar, né? Vamos dizer assim, os bancos médios, menores, muita gente certamente tiveram alguns bancos que tiveram um pouco mais de dificuldade, principalmente falando de bancos médios, mas realmente passamos intactos aí, a gente vê que o sistema está realmente bem regulado e bem fundamentado.